ouvindo Rádio África Internacional e as notícias em português já. Com o técnico Israel Ribeiro da Souza e comigo, Fernanda Costa dos Santos, juntos do estúdio Rádio África Internacional. O nosso programa hoje está concentrado no tema Mulher Negra como Chefe de Família. O Dia Nacional da Consciência Negra é um momento de balanço e avaliação da situação atual no que diz respeito à superação das desigualdades. 20 de novembro no Brasil se comemora o Dia da Consciência Negra, mas durante todo o mês são realizados eventos diversos. Uma série de entrevistas evidencia o nosso apoio ao processo de reconhecimento das raízes africanas no mundo, o combate ao racismo e a preservação da cultura negra. Aplaudida de pé, a historiadora brasileira Jane de Jesus Soares apresentou nos últimos dias em uma universidade brasileira a sua mais recente pesquisa, Mulheres Chefes de Família. E é com ela que eu converso agora. Olá, senhora Jane de Jesus Soares. Obrigada, em primeiro lugar, por aceitar o nosso convite da Rádio África Internacional.
Não tem de quê. Para mim é muito importante que o meu trabalho tenha ecos, né? Porque se a gente faz um trabalho que ele não ressoa, não tem por que fazer. E esse trabalho, o meu interesse realmente é que ele ressoe, porque é sobre um tema que é muito comum aqui no Brasil, especificamente na Bahia, são as mulheres negras chefes de família. Então, por isso é muito importante, não tendo que agradecer, eu que agradeço o convite de vocês.
Mulheres chefes de família em Salvador, no século XIX, é o tema da pesquisa da senhora. Qual a proposta realmente por detrás desse tema?
Olha só, essa proposta, ela surgiu de uma inquietação minha pessoal. Por quê? Nos últimos anos, o IBGE aqui do Brasil, ele incluiu, né, nos seus dados a leitura sobre as mulheres, especificamente as mulheres chefes de família. Só que ele tem alardeado sempre que tem aumentado o número de mulheres solteiras que são chefes de família. E isso começou a me inquietar muito. Por quê? Porque eu venho de uma família que tem várias mulheres solteiras e com filhos, inclusive a minha mãe também era, né? E eu comecei a perceber que não é possível que isso seja uma verdade. Então, o que havia, na verdade, é que o IBGE nunca incluiu, né, essa categoria e começou a incluir agora. Com esse interesse, eu comecei a pesquisar na história esse tema e percebi que não tinha, que esse tema é uma lacuna, com uma questão do negro também, né? Sim. Só a partir do meados da década de 80, com um teórico chamado Edward Thompson, um teórico inglês, que ele incluiu a experiência, e a partir daí os teóricos brasileiros começaram a também fazer uma pesquisa relacionada ao negro, mas incluindo o negro realmente como agente histórico. Sim. E eu pensei em incluir nessas mulheres a partir dessa perspectiva. E ao fazer as leituras, eu comecei a perceber que essa não é uma realidade de agora. Já no século XIX, a historiadora Kátia Matoso, no seu livro Família e Sociedade Escrava no século XIX, ela já colocava, era bem claro nos dados do censo, dos inventários e testamentos, que são as fontes que ela trabalha, que há um grande número dessas mulheres, né? Chefes de família. E aí esse tema me interessou, eu comecei a pesquisar, e dividir isso pessoalmente, sem ainda ter entrado no mestrado. E aí construí um projeto nessa perspectiva. Inicialmente, a minha inquietação era tentar perceber se essa era uma realidade da Bahia ou se isso era uma herança africana, né? Tanto é que quando eu construí o meu projeto, esse inclusive era um dos objetivos, né? Que era analisar, tentar estabelecer um vínculo entre Bahia e África. Só que ao longo do trabalho a gente vai percebendo que o objetivo era muito maior do que o tempo que eu tinha para produzir essa pesquisa, inicialmente que seriam de 2 anos, né?
Sim.
Mas esse é um projeto para futuro, para doutorado. E aí eu diminuí um pouco meus objetivos e estou estudando elas especificamente na Bahia. Então, o que é que eu estou me pautando agora? Eu peguei o censo de 1855 para perceber quantitativamente como essas mulheres se portavam, quem eram essas mulheres, eram baianas, africanas, quantos filhos elas tinham, como é que elas faziam para sobreviver, né, com as profissões dela, qual o vínculo que ela estabelecia com os pais dos filhos e os filhos, como elas cuidavam, como era a educação desse filho. E é isso que eu estou me pautando agora. Eu já fiz essa primeira parte, que é a parte qualitativa, já analisei os censos.
Sim.
E o censo me mostra realmente que é um número muito expressivo delas, e uma coisa assim que até não é o meu tema, mas que me chamou muita atenção também, que além dessas mulheres negras, que é um número expressivo, há também nesse período um número muito grande de mulheres brancas,
Sim.
pobres e chefes de família também, mas esse é um trabalho para outras pessoas que não é no meu interesse particular, né?
Uhum.
E aí eu fiz esse primeiro levantamento, que eu já até qualifiquei, e esse segundo momento agora é ver mais essa questão qualitativa mesmo. Qual a relação dessas mulheres com os filhos, com os pais dos filhos, como era o tratamento, se esses meninos iam para a escola, como é essa vivência cotidiana desses uhum. meninos com essas mães.
Sim.
E que é esse meu segundo momento uhum. da pesquisa.
E qual o lugar hoje da mulher negra nas relações sociais no Brasil até o momento com que a senhora pôde pesquisar?
Olha, Fernanda, quando a gente está pesquisando o século XIX, eu participei a semana passada de um núcleo de pesquisadoras do NEIM, que é um núcleo interdisciplinar da UFBA, que pesquisa só mulheres, né?
Sim.
Assim, a única que estava pesquisando o século XIX era eu. Mas, assim, o falar das outras pessoas, inclusive tem uma doutora do NEIM, né, que é professora da UFBA e faz parte do NEIM, e que a pesquisa dela é praticamente a minha, só que agora, no século XIX, mais especificamente foi de 1900 a 1990 a 2000.
Sim.
E, assim, parece que a situação é a mesma. Quando ela fala, e se ela não coloca o momento que ela está trabalhando e o que eu estou falando, parece que a gente está falando especificamente da mesma coisa, uhum. do mesmo momento.
Uhum.
Parece que a situação continua mesmo, o atraso continua mesmo, as mulheres continuam recebendo menos e as mulheres negras recebendo menos ainda do que as brancas. A situação de diferença, de desigualdade, ela está muito forte ainda.
Entendi.
Tem muito por se fazer.
No trabalho da senhora, a gente lê que o cotidiano é palco das práticas ordinárias e, através dele, podemos traduzir o dia a dia de um lugar. O que, uhum. que a senhora quis dizer exatamente com isso?
Porque a partir de agora, o que eu estou tentando perceber é exatamente o cotidiano dessas mulheres no local específico, no meu caso, que é a freguesia da Sé, né? Que é aquela região,
Sim.
ali da Praça da Sé, que é a região central que fica parte do patrimônio histórico da cidade, né? Que foi o primeiro local também, que onde se estabeleceu a sede administrativa, que hoje tem a prefeitura, aquele local. Então, o que eu estou tentando perceber é como é que essas mulheres, porque assim, nesse período era muito comum e normal, corriqueiro cotidianamente, que a maioria da população negra, ela andava muito pelas ruas. Por quê? Porque elas trabalhavam na rua. E as mulheres estão incluídas nesse palco, apesar de ainda não estar evidente. Porque a condição de mulher e negra, para a mulher, é muito pior, né? Como eu te falei.
Uhum.
Então, eu estou tentando perceber, através das falas dos viajantes, como é que eles se referiam a essas mulheres na rua, o que é que elas estavam fazendo, para tentar mesmo dar vida a essa mulher que
uhum.
a gente não conseguiria dar vida a ela se fosse no espaço privado da casa.
Uhum.
Então, eu estou tentando perceber ela exatamente no espaço público, que é o espaço da freguesia da Sé.
Uhum. E o que falavam os viajantes acerca dela? Agora eu fiquei curiosa.
Curiosa, né? Olha só, normalmente eu estou trabalhando com um viajante que é até inglês. Era um pastor inglês chamado Ítalo. E ele fala muito da mulher na rua, a mulher ganhadeira, né? Aquela mulher que estava com cesto de roupa, às vezes passando para lavar ali na imediação do dique, do tororó, né?
Uhum.
Ou então aquelas mulheres vendendo comida, que era muito comum, mulher vender comida, comida pronta, acarajé, peixe, né? Inclusive existia aqui em Salvador nesse período um monopólio da mulher vendedora de peixe, que isso é uma herança africana, é muito comum na África até hoje, inclusive, que as mulheres é que vendem os alimentos.
Sim.
E esses viajantes, eles se reportam muito a esses alimentos, falam do cheiro, né, do tempero diferente, que para ele era desconhecido, e até de experiências de tentar comer esses alimentos. Falam também muito das mulheres vendendo com as crianças no colo, às vezes atada ao pano da costa, ou então as crianças correndo ao redor das mães e as mães mercando seus produtos. E sempre fala, inclusive de uma forma até às vezes preconceituosa, diz que os meninos tinham as barrigas muito grandes, que era porque comiam muita farinha, né?
Uhum.
E vestiam pouca roupa, porque o sol era muito quente, mas que em compensação até eles choravam pouco, que eram os meninos que não choramingavam, que eles estavam sempre rindo e passeando pela rua. Né? E eles viam até essas coisas dessa forma muito engraçada dessas crianças estarem na rua e dessas mulheres também estar mercandejando com essas crianças, às vezes até atada ao corpo com o pano da costa e na cabeça com o tabuleiro, né?
Tudo que o filho quer está ao lado da mãe.
Está ao lado da mãe. E essa mãe precisa ir para a rua para comprar, colocar comida, né? Mesmo que seja farinha, como ele coloca, para essa comida, para essa criança comer, né? E viver. Assim, uma coisa interessante, Fernanda, é que a lei período, ela não impedia que o negro fosse à escola. O que ela diz é que quem não podia ir eram os escravos. Mas no censo, eu pesquisei 900 e poucas famílias, mas eu encontrei 3 famílias pardas com criança na escola. Todas
Sim.
as outras crianças eram brancas.
Sim.
Então, mesmo a lei dizendo que podia, existia toda a questão do cotidiano, do modo de vida, da falta de condição, que impedia que essas mães levassem os meninos à escola, porque inicialmente elas tinham que levar para a rua porque não tinha com quem deixar, e num segundo momento elas já levavam porque esses meninos também iriam ajudar ela no trabalho diário, né? Que é uma coisa que hoje ainda é muito comum aqui na Bahia.
Eu estou conversando com a historiadora senhora Jane de Jesus Soares. Continue ouvindo a nossa programação. Nós voltamos já e continuamos com a entrevista. Bom, continuando a nossa conversa, senhora Jane, quais são as implicações para o desenvolvimento social do país a partir dessa discussão sobre o seu tema?
Olha, Fernanda, implicações são muitas, né? Implicações essas que a gente tem sofrido até hoje. Por quê? Porque essas crianças negras, elas normalmente não tinham uma educação formal, como eu acabei de te falar. Poucas, apenas 3, no universo de 900 e poucas famílias, apenas 3 famílias mandavam os filhos para a escola. Normalmente esses meninos ficavam na rua, né, aprendendo de tudo, menos tendo uma educação formal. O que é que acontecia? Quando cresce, eles terminam reproduzindo, né, o estado dos pais ou até, às vezes, em situação pior. Então, assim, era muito comum também naquele período, eu encontrei alguns pedidos de mães pedindo ao Estado, né, à polícia, que levassem os filhos para a Marinha, a Aeronáutica e o Exército da época, porque os meninos cresciam e começavam a praticar várias molecagens e vadiagens pela rua e terminavam sendo presos. E aí as mães pediam que eles levassem os meninos para o Exército numa tentativa de evitar que os filhos mais tarde se perdessem. E essa, infelizmente, ainda é uma situação que a gente tem sentido muito hoje. Porque a criminalidade, se a gente pega o mapa da criminalidade, principalmente em Salvador, é exatamente nos bairros mais periféricos, numa população de número expressivamente negra. E esse é um contexto que parece que mudou muito. Nesse período a gente encontrava isso e agora a gente continua encontrando isso. Então, essa relação de desigualdade continua mantendo as implicações, a sujeição do negro, a subalternidade, porque aí chega no mercado de trabalho, por não ter uma educação formal, eles terminam em cargos menores e recebendo salários também menores, né? Uhum. É, sigo, tem um poeta aqui do Brasil, que é Seu Jorge, que ele tem uma música no antigo grupo Farofa Carioca, que ele diz que a carne mais barata do mercado é a carne negra, né?
Uhum.
Infelizmente, ainda a carne mais barata do mercado é a carne negra. E a gente não sabe quando isso vai mudar, felizmente.
É, sobre isso, eu gostaria até de perguntar também. Já pode-se afirmar que a formação das famílias negras é fruto verdadeiramente dessa sociedade escravagista?
É, principalmente essa relação de mães solteiras, porque nesse período, que é uma das minhas indagações e hipóteses, é saber por que esse número, né? Se era realmente porque essas mulheres, elas preferiam manter esse tipo de relação, ou porque não tinham poucos homens e os poucos não queriam assumir a responsabilidade, ou um terceiro viés é que havia nesse período um número muito maior de mulheres libertas e homens escravos, a quantidade era maior. Como o escravo nesse período ele não contraía matrimônio, apesar da lei da igreja dizer que poderia, mas de fato e de direito eles não poderiam, porque como é que vai sustentar uma família se ele não tem salário, não tem nada, né? Então, como fazer isso? Então, terminava que os homens, eles saíram da escravidão mais tarde, essas mulheres foram libertas em maior quantidade e ficava em Salvador uma quantidade pequena de homens com quem pudesse contrair um matrimônio. Então, essa é uma questão que eu ainda não consegui elucidar, mas talvez por todas essas questões leve a que as mulheres tenham famílias e tenham que assumir os filhos sozinhas, e esses homens são invisíveis, né? Acredito eu, espero que eles não estivessem tão invisíveis, mas eu não sei. Agora, é que isso tem várias implicações na sociedade naquele tempo e hoje, eu não tenho dúvida, uhum. Isso é uma afirmativa.
É, a pesquisa que a senhora desenvolve atualmente, a senhora acredita que contribui para a redução do preconceito contra a mulher negra em seu país?
Eu acredito que sim, pelo menos é um olhar sobre a mulher, né, que já é uma quebra de tabu, porque a mulher ainda, o negro e a mulher em especial negra, sofre um preconceito duplo, né, por ser negra e por ser mulher. E no momento que a gente coloca à luz essas discussões, eu acho que é uma forma também de quebrar paradigmas e preconceitos. Pelo menos eu estou me colocando, né, à disposição de discutir essa situação. Então, isso, para mim, eu acho que é muito importante.
Uhum.
É um primeiro momento de uma tentativa de quebra, né?
Como a senhora conversaria hoje com sua filha, com seus filhos, sobre esse tema?
Olha, esse assim, apesar de escrever sobre o tema, eu acho que independente da mulher ser solteira, chefe de família e nada, eu discuto que apesar de não ser uma família, a família colocada, né, pela Igreja Católica e pelos portugueses, né, é uma família, ela não deixa de ser uma família. E pode, às vezes, ser uma família, se for uma família com valores morais, né, com afetividade, com solidariedade, ela pode ser uma família que dê muitos frutos e frutos muito bons. Vai depender muito da forma que vai ser conduzida. E apesar dessa família negra ter se constituído no século XIX dessa forma, eu acho que teve pessoas assim, muito interessantes que foram filhos de mães solteiras e que tiveram um papel muito importante na história brasileira, como, por exemplo, Luiz Gama, que fez parte da Revolta dos Alfaiates.
Sim.
A gente tem algumas pessoas de expressividade e que deu uma contribuição muito importante na nossa sociedade que foram filhos de mães solteiras.
Uhum.
Né? Então, apesar da diferença, porque aí também tem uma outra discussão, né, Fernanda, que é o papel da família e que família é essa, né?
Sim.
Porque se a gente introjeta essa questão da igreja, que a igreja sempre colocou pra gente, que a família que tem que ser constituída de pai, mãe e filhos, então a gente também já está trazendo um outro preconceito, né? Uma família diferente não seria família. Então, são duas discussões, da mulher negra e da família também.
De como se constitui essa família.
Uma família, exatamente.
Interessante também se discutir sobre isso.
É.
Bem, esse tema nós poderemos falar muito sobre ele. E eu gostaria de dizer que nós aqui da Rádio África Internacional estamos abertos a continuar falando sobre esse tema sempre que a senhora tiver novos resultados da pesquisa. É, parabéns pelos resultados obtidos até agora. Um bom trabalho nós desejamos. E obrigada.
Tá certo, Fernanda. Esse trabalho eu estou concluindo agora no mês de março de 2009. E essa parte é mais qualitativa, como eu lhe falei, né? Então,
sim,
muitas perguntas, certamente, eu já vou ter mais ou menos uma resposta.
Uhum.
E me coloco à disposição de no ano que vem a gente voltar a conversar sobre essas outras questões que certamente eu descobrirei ao longo dessa pesquisa.
Eu não tenho dúvida. Já está convidada.
Tá certo.
A voltar
muito
no
obrigada.
Ano que vem.
Muito obrigada.
Obrigada. E essas foram as notícias da África na América Latina. Continue ouvindo a nossa programação com a técnica do nosso querido Israel Ribeiro da Souza. Paz pela Paz, Fernanda Costa dos Santos, Rádio África Internacional.